vamos primeiro agradecer, né? Você abrir a casa aqui pra gente. Você não quer sentar ali?
Eu vou.
Aí eu queria perguntar pro senhor qual o seu nome completo, a sua idade e a sua profissão.
Wagner Ovidio Nicolini, 59 anos. Atualmente eu sou polícia penal.
Mesma profissão do meu pai.
Olha só. Então eu queria saber para o senhor me contar um pouquinho da sua história de vida, né? Então, quanto tempo você reside aqui, de onde você é, de onde seus pais são?
Nós somos todos de Bauru. Aqui eu moro faz 26 anos. Eu trabalhava na ferrovia, trabalhei 20 anos na ferrovia, na rede ferroviária federal. Aí, quando privatizou a FEPASA, eu vim para cá, que eu era funcionário da rede, e ofereceram a casa aqui para um amigo, e ele quis dividir comigo, porque a casa era muito grande e tal, que é aquela casa ali. Eu morei um ano nela. A chefe daqui, dessa, que aqui era um ambulatório médico.
Nessa casa?
É, aqui era um ambulatório médico. Fazia os exames de admissão e outros exames aqui da FEPASA. Aí, quando ela foi transferida daqui, ela falou para minha esposa pegar o número do patrimônio dessa casa e começar a pagar o aluguel e vir pra cá, que aqui é maior do que lá. E daí não era casa geminada, né? Aí a gente veio pra essa casa aqui.
E hoje, aqui até hoje. Até 26 anos nessa casa.
É.
E Wagner, me fala então um pouquinho como que é esse local que você vive, o entorno, como que é viver aqui?
É bom porque você está no centro da cidade, mas aqui, quando era a ferrovia, aqui o esgoto, a água, era tudo da ferrovia. Depois de alguns anos, eu não me lembro quantos anos, quando a Ferroban, depois comprou a FEPASA, ela doou para a prefeitura daqui da frente para lá, menos as casas. Aí a prefeitura pegou esse prédio aí, trocou o telhado, que não tinha necessidade, gastou uma fortuna à toa e até hoje não fez nada. Virou uma favela aí, ponto de droga, tudo mais. E a prefeitura tem aí segurança do lado de lá, mas tudo inútil. Aí o DAE fez um encanamento de esgoto.
Desculpa, o que é DAE?
Departamento de Água e Esgoto.
Ah, tá.
É que você não é daqui, né?
É, não sou daqui.
Aí tá tudo cheio de buraco aqui. É por causa do DAE. Que eles fizeram, cortaram aí, mas não recolocaram nada no lugar. Os paralelepípedos. Inclusive a minha casa, eu fiz um calçamento de concreto aqui na frente e um funcionário da prefeitura que trabalhava aí, ele veio aqui e falou que tinha que tirar. Porque o paralelepípedo disse que era patrimônio histórico.
Ah, o paralelepípedo.
É, e o calçamento do paralelepípedo. E veio o vereador, veio o secretário da cultura aqui, encheu o saco, enfim, à toa. Eu tirei o calçamento que eu fiz. E o paralelepípedo foi roubado e levado para a chácara de um dos secretários, eu não sei qual que é. Eu tô falando alto que é para ficar gravado essa merda aí.
Sim, para deixar registrado.
Que é um bando de sem vergonha. Aí a gente era cobrado esgoto e não tinha esgoto. Porque o esgoto era da ferrovia. O DAE passou o esgoto
privatizou, né?
Passou esgoto particular do DAE, só que as casas não recebiam esse esgoto. Ele só passou. Aí ficou anos cobrando sem ter. Daí eles colocaram. Quando eles colocaram, as casas começaram a ter retorno de esgoto. Todas. A única que não tinha era a minha, porque é um pouquinho mais alta. Aí eles fizeram tudo obrigado isso. Aí vieram aqui, falaram que eu tinha que fazer. O DAE veio na minha casa, falou que não precisava, era a única casa que não precisava. Porque não ia ter caída pro rio. Enfim. Aí passou mais uns 2 anos, 3 anos. As chuvas aqui ficou o buraco, arrancou todos os paralelepípedos. Eu tive que refazer eu mesmo, porque o DAE não vem. Aqui na frente que tem esse buraco gigante aqui, o DAE fala que é problema da prefeitura, a prefeitura fala que é do DAE e tá aí. Eles andaram mexendo um pouquinho aqui porque a vizinha que não faz parte daqui fez um processo contra o DAE. Aí eles ligaram água, ligaram esgoto, enfim, e deve ter, ali talvez vocês tenham visto, tem vazamento direto. A minha casa passou, a casa vizinha aqui, quando chovia, voltava tudo dentro da casa, esgoto. Melhorou um pouquinho, mas há 2 anos começou a invadir minha casa, enxurrada. Já invadiu 3 vezes. Agora, depois de 2 anos, vai fazer 2 anos. Foi no fim do ano retrasado. No começo do ano passado, retrasado. Foi a última vez que passou. Eles mexeram, não sei aonde, aí deu uma melhorada. Aí eu refiz todo o esgoto da minha casa, que tava tudo afundando. Quintal tá afundando ainda. Esgoto, banheiro, tudo afundando. Aí eu paguei para fazer o esgoto daqui, para passar pela casa do vizinho. Só que passa por dentro da casa. Por isso que não dava para fazer. Aí ele fez para mim. Só que não tem caída, então é complicado. Se tiver enchente, ferrou.
E a minha outra pergunta seria, como que então é o seu dia a dia aqui morando em torno da linha férrea?
Aqui não passa mais trem, não era problema quando tinha, né? Eu trabalho fora hoje. Mas é complicado aqui, é que agora é ponto de droga aqui, né? Então aqui é um lugar perigoso. Pra gente não é muito, porque eu acho que eles conhecem, sabem que mora, mas é aqui, se vocês ficarem aqui, vocês vão ver que sai ali na ponta da plataforma. Aqui é ponto de droga. A criminalidade aqui é brava. Roubar carro que para aqui no pátio e direto.
Nossa. Isso já faz uns anos.
Muitos anos. Esses dois carros que estão aqui na porta de casa faz uns 10 anos que estão aí.
Não acredito.
E ninguém tira ninguém. Entendeu?
Entendi. A gente está entrevistando ele. Então, eu queria saber, Wagner, um pouco sobre a sua relação. Então, você já falou, mas queria que o senhor pudesse falar mais sobre a sua relação. O que o senhor acha da relação da Estrada de Ferro com a cidade e os moradores?
Não sei te falar. Da Estrada de Ferro?
Ou da linha férrea que o entorno.
Hum? tenho o que falar. É, hoje não tem mais, bem dizer, não tem mais a ferrovia. Aqui em Bauru é o maior entroncamento rodoferroviário da América Latina. Depois que a LL assumiu a malha ferroviária daqui, que hoje ela é detentora, acho que de uns 80% da malha ferroviária do país. Só mudou o nome, agora é Rumo, mas é a mesma empresa. Não sei por que mudou. É, isso quando eu trabalhava já acontecia, né? É, aqui não tem manobra de trem mais. Aqui virou um corredor só. Não sei te dizer porque a experiência que eu tenho de ferrovia é, a LL ela dá preferência para outro tipo de transporte. Antigamente transportava tudo por ferrovia.
Até passageiro, né?
Sim. E a LL ela tem preferência, ela não aparentemente, pelo que eu vejo, não carrega qualquer coisa. Não sei como que é, qual que é a mentalidade deles a respeito disso, né? E a ferrovia aqui no Brasil, ela meio que deixou de existir para favorecer o transporte rodoviário. Porque paga pedágio, é privatizado as rodovias, e o transporte ferroviário ele é muito mais barato. Se fosse transporte de passageiros, seria muito mais barato. E isso acho que não é viável para o governo, para quem manda, né? Então é isso. O transporte ferroviário ele é uma maravilha, mas o governo faz que seja ruim para poder usar outros meios, né? E se falar de tempo, mas usa o transporte rodoviário porque é mais rápido. Não é. Só é porque eles querem. Porque se tiver igual era no tempo da ferrovia, que era federal, o trem tinha horário. Então, eu acho que é desleixo mesmo. Eu acho que é má administração.
Sim.
É isso. E por ser do governo, era cabide de emprego. Realmente era. Mas, como todo setor público, cabide de emprego. É isso.
Ô Wagner, e fala pra mim, quais que são as suas lembranças, assim, né? Eu sei que por você morar aqui, nascer aqui, as suas lembranças quando você pensa nessa estrada de ferro ainda funcionando, ainda...
Dá vontade de chorar. É uma decepção. Era... Na época que funcionava, era tudo concursado, né? Mas os melhores funcionários da ferrovia, os melhores não, a maioria dos funcionários da ferrovia, nos seus setores, eram os melhores da cidade. Vou te dar um exemplo. A ferrovia tinha setor de fundição. A melhor fundição da cidade era dentro da ferrovia. Tinha serraria. Em carpintaria, marcenaria, trabalhavam na ferrovia. Ganhavam bem, mas eles eram os melhores. Aqui fazia vagão de madeira. Aqui em Bauru. Então, e em todos os setores. Eram muito bons. O setor de mecânica, eram os melhores mecânicos que tinha na cidade, trabalhava no setor de mecânica. No geral, era ótimo. E depois, eu vi vocês forem visitar lá, não sei se vocês foram, as dependências da ferrovia, os barracões gigantes, tudo abandonado, que hoje tem um ex-engenheiro que toma conta lá porque ele tem uma empresa lá dentro. Então, privatizou, deixou sucatear e deixou os barracões, tudo que eles tinham foi deixando para um e para outro, enfim. Uma fortuna, né? Se for levantar isso aí, bilhões jogado fora. Aí dá dó de ver. Que se, talvez vocês já viram já dentro da ferrovia, dentro do pátio aí, em alguma reportagem, o abandono que é o pátio. Vou ver se eu encontro aqui uma foto que publicaram hoje. Que virou piada, né? Aqui. O trem tá feio. Isso daqui é nesse pátio aqui.
Nossa, é nesse pátio?
É. Essa foto foi tirada nesse pátio. E ela foi publicada em um monte de lugar.
Isso é um grupo de...
Isso aqui é uma locomotiva e atrás os vagões que era...
Mas eu digo assim, esse sucateado. Grupo do WhatsApp é um grupo de ex-funcionários?
Não, esse grupo aqui é de outra coisa.
Ah, tá.
E colocaram aqui o trem tá feio.
Ah, tá, entendi. O trem tá feio era um trem...
A FEPASA, quando fechou, ficou um monte de locomotiva aí. Uma locomotiva custa muitos milhões. Abandonada, levaram pro pátio da FEPASA lá atrás. Eu vi, ninguém me contou. Locomotiva, eu não lembro o nome dela. Se ela é alemã, o que que é? Ela é de duas gabines, que era elétrica. O cara foi lá, macaqueou ela, arrancou todo o cobre, sabiam quem era. O cara comprou uma chácara com o dinheiro do cobre. E foi um monte roubado, não foi só um. Mas isso aí eu vi. Levantaram ela com uma cara. Provavelmente tinha funcionário envolvido, enfim. Mas é... Não foi nada, né?
Sim. Ô, Wagner, e aí, assim, né, trazendo mais essas suas memórias, então... o que que havia ainda nessa época que as coisas funcionavam, né? O que que havia em volta dessa malha ferroviária, assim, desse entorno, assim, em relação a comércio, outras coisas?
Tudo. Comércio girava. Bom, as cidades cresceram. Existe por causa da ferrovia. A maioria das cidades beirando a ferrovia nasceram por causa da ferrovia, né? Eu não me lembro a quantidade, mas de Bauru a Corumbá, eu acho que tinha umas 100 estações.
100?
Eu acho que até mais, mas eu não vou te falar o número exato porque eu não me lembro. Mas até Salobra tinha 81, isso eu contei. Então, tinha lugares que a estação era só para ferrovia mesmo, mas dessas que seja um número exato de 100, deveria ter umas 85 cidades em volta dessas estações. Então, e aqui tem o comércio, né, em volta. Agora aquilo ali virou um depósito de mendigo, a estação central. A prefeitura comprou faz uns 20 anos que ela comprou, mais ou menos. Eu não me lembro exatamente, não. Mais ou menos. E até hoje não fizeram nada. Então a prefeitura daqui é uma porcaria pra isso. Podia usar pra muita coisa boa, né? Enfim. monte de projeto, mas é só olhar que você vê que tá tudo abandonado.
Uhum.
Né?
Uhum.
Mas a... em relação a passar trem dentro de cidade, antigamente, as estações, elas tinham a passagem de nível, que eles têm ali na frente, mas tinha guarda. Então, era raro acontecer um acidente. Hoje é tudo abandonado. Hoje não, já faz muitos anos que é tudo abandonado. Se fizer ferrovia nova, ou se fizerem, que nem fazer passar em volta da cidade, é válido, mas eu acho que é gastar dinheiro à toa. Se já está pronto, é só colocar segurança. Ou ativar, quando o trem passa, cancela baixo. Tem esse dispositivo. Não fazem porque não querem. Para não ter acidente, né? É isso. Eu acho que eles complicam para poder... Tanto é que quando privatizaram a rede ferroviária, o trem de passageiro tinha 2 por dia. Não. É. Depois diminuíram para 1.
Nossa, eram 2?
É. Que saía de Bauru para Corumbá. Aí o trem saía e um monte de mendigo, porque a cidade jogava, chegava o mendigo aqui em Bauru, levava pro...
Mas os mendigos vinham de trem?
De trem. Aí tem que despejar na próxima cidade. Então o sistema é errado. Aí jogava aqui. Aí eles iam pro... pra assistência. Esqueci o nome agora. Eles davam passagem pra ele pro outro dia ir pra cidade dele.
Pra voltar?
É. Então é assim, eles jogavam um pro outro. E o trem virou... apelidado de trem da morte. Eles deixaram sucatear pra poder vender.
Esse nome vem disso? Não sabia.
Trem da morte é, que tava doença e tal. Por quê? Porque o trem, ele... como ele era mal usado e mal...
administrado,
mal gerenciado, o cara entrava no trem, um exemplo, 15 veículos. Aí tinha os veículos de segunda classe, que é onde iam os mendigos, que tá errado, mas aí ele circulava pelo trem inteiro. Então você pagou passagem de primeira classe, você ia pro restaurante, tinha mendigo. Então apelidaram de trem da morte por causa disso. Mas não era bem assim. Muita gente não pagava passagem porque era mal administrado. Um chefe de trem chamava chefe de trem o que cobrava as passagens. Ele entrava todo mundo, cada um por um vagão, e depois ele saía pegando os bilhetes. Então, deu uma paradinha ali na frente, ele passou pelo primeiro vagão, o cara sai do último e vai lá onde ele já passou, e ficava esse vai e vem dentro. E isso é muito simples de arrumar, mas não queriam. Entendeu? Passagem de trem, na época, devia ser menos de 50% de uma passagem de ônibus. De Bauru até Araçatuba, o trem ia basicamente vazio. Vazio assim, porque um vagão, ele carrega 82 pessoas. Muito mais confortável do que num ônibus. Tem muito mais espaço, o corredor mais largo, enfim. E os vagões iam com poucas pessoas, tá? Só que de Araçatuba pra frente, chegava aí gente no maleiro. Entendeu?
Nossa.
Ele era super carregado. Então ele era pra dar louco. Era para ser despesa. Igual o trem que ia para São Paulo. Ele ia lotado, eu viajei muitas vezes.
E isso até, foi até que ano, Wagner? De passageiro, assim?
O trem de passageiro para Mato Grosso foi até 96. Quando privatizou, acho que começo de 97. Quando privatizou, os americanos que pegaram, eles ficou aí mais uns 6 meses e acabou. Mas já era um acordo da privatização acabar, né? Marcaram uma data para acabar, enfim. E o trem de passageiro para São Paulo durou um pouquinho mais. Depois acabou também.
Durou até tipo 98, 99?
Olha, se for. Também acabou também.
Uhum.
Mas é isso.
Entendi.
Os americanos, eu não sei, eu tô falando que eu via, né?
Sim.
Porque eu trabalhava lá. Mas eles impuseram um sistema de trabalho deles aqui, um pouco diferente do que era, e que achavam que não ia dar certo, enfim. Mas eles ficaram só um ano aqui. Aí pegaram empréstimo, acho que nunca pagaram uma parcela da privatização. Cabo de fibra ótica foi passado no leito da ferrovia até o Mato Grosso. Cobraram milhões, né, para poder passar. Pegaram o dinheiro e sumiram do Brasil. Aí foi mudando de nome. Entendeu?
Entendi. O Wagner, e aí quando você fala, né, nessa, em tudo que tinha em torno, né, nessa vida ativa mesmo, que tinha em torno da malha férrea, né, como que era isso para você em relação às suas atividades de lazer? E qual, assim, se havia clube, se havia praças, e como que é isso hoje?
Se havia clube da ferrovia?
É, assim, ou clube da ferrovia, ou clube que você frequentava ali ao
redor. A ferrovia antes, não peguei isso, mas antes, ela tinha, na frente da estação tinha um armazém que era para funcionários que fazer compra, enfim, né? Não sei como funcionava isso direito. Eu era criança. Tinha o Noroeste, o Clube Noroeste, que é o clube de futebol, mas ele era da ferrovia.
Ah, ele era da ferrovia?
É. Tinha. Acho que tinha associação, enfim. No meu tempo que eu trabalhei lá, não tinha muita coisa assim, só que a ferrovia. Ela, de lazer, tinha Olimpíadas, né, dos funcionários, era muito melhor que hoje.
Ah, Olimpíadas? Tinha. Olimpíadas, assim, de esporte mesmo?
Sim, tinha Olimpíada de tudo. Aí tinha regional e depois estadual, disputa. Então era bacana, era bem feito. Tinha assistência médica, odontológica, dentro da empresa. Era bom.
E aí hoje isso tudo?
Ah, não tem, né?
E o que o senhor faz, assim, a respeito de lazer na sua vida, assim, no seu tempo livre?
Meu tempo livre?
É.
Trabalho. Eu não tenho muito tempo livre não, mas como eu moro em outra cidade por causa do trabalho, no meu tempo livre eu procuro trabalhar. O máximo que eu faço aí, quando eu venho pra cá, eu saio pra pedalar no meio do mato.
O senhor trabalha em qual unidade atualmente?
Eu trabalho no CDP de Piracicaba.
Meu pai tá em Praia Grande, então essa vida eu entendo bem.
Uhum.
Que nem agora eu vim, eu fiz umas trocas e tal, e entrei de férias dia 5. Mas eu volto antes do Natal, era pra voltar antes do Natal, né? E eu vou voltar no dia 26, porque eu fiz troca. Então, que nem eu cheguei segunda noite, já fui. Cheguei domingo à noite. Eu já fui duas vezes no meio do mato pedalar hoje. A gente ia, não deu certo. Tem uns negócios pra fazer aqui, mas é. Meu esporte, meu divertimento é esse. Sem dinheiro, não tem o que fazer.
Ô Wagner, e que locais, assim, né, pensando aqui, né, em Bauru, aqui o entorno, enfim, né, que o senhor considera importante pensando no seu dia a dia nesse bairro ainda?
Importante?
É. Ou que você tem alguma relação, enfim, você ainda tem isso?
Eu acho que aqui no entorno, o importante seria eles revitalizarem o centro da cidade, que é muito. Tá perigoso de andar aqui. Tem muito roubo, muito assalto, pouco policiamento. Você passa. Que cidade você é?
Eu sou de São José dos Campos, mas não moro lá faz tempo. Agora eu tô em Assis.
É, Assis é um pouco menor que aqui, né? Mas se você passar em Assis ou aqui e tiver uma viatura parada da polícia, e tiver três soldados, que é normal isso, um vai estar assim, o outro vai estar dentro da viatura com o ar ligado, no celular, e o outro vai estar no celular também. Então, isso aqui é muito bom, mas virou uma desgraça. Se não existisse isso, eles estariam prestando atenção no serviço. Não eles, todos, no geral. Quantos acidentes tem por causa do celular?
É, celular hoje...
Então, ele tira toda a atenção. Então, aqui, na minha opinião, deveria ter mais policiamento. Mas, assim, não 30 ali na rua principal. Circulando em pontos estratégicos e tal. Reprimir mais um pouquinho a violência que está tendo, né? Isso. Eu acho que deveria... Eu não ando tendo muita notícia da política da cidade, mas até muito pouco tempo a cidade era cidade do buraco. Tudo ferrado, os asfaltos estão melhorando isso, mas aqui está muito a desejar, o trânsito a desejar, não tem... Eu ouço umas notícias aí que a prefeitura andou comprando muito prédio que não usa. Então acho que eles deveriam. Principalmente aqui onde eu moro. Isso aqui nunca ninguém ligou. Já veio vereador de monte aqui ver a situação e nunca ninguém ligou. Que patrimônio que é esse aqui, ó? Devia doar pra alguém que faça alguma coisa. Porque foi doado para eles e eles não fazem nada há muitos anos, entendeu? Virou um depósito de gente com um monte de problema. Virou quase uma cracolândia aqui.
Ô Wagner, então indo nesse sentido que o senhor está falando, o senhor acha que seria então importante e valioso isso de proteger esse patrimônio para as novas gerações?
Com certeza. Aqui podia fazer escola, hospital, ou um pronto-atendimento, alguma coisa, porque do lado de lá tem entrada, é muito grande ali, a estrutura é grande, é boa. Aquela estação, então, é gigante. Eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa estação aqui é maior do que a Estação da Luz de São Paulo.
Nossa!
Ela é muito grande e não tem nada lá. Pagam segurança para ficar lá à toa.
Não tem vida mais.
Não. Se vocês passarem lá na frente, vocês vão ver.
A gente vai passar. Passou. E não é nada, é um grande prédio.
É, um elefante branco.
É. É. É, bem igual, no meio da sala.
Igual tudo. Aquele, como vocês não são daqui, aquele viaduto que tem ali atrás, não esse. Dentro da ferrovia lá que passa por dentro, um grande. Era pra ser dois. Aquilo lá pra sair um, demorou acho que 20 anos. 20 e poucos anos. E o outro não saiu ainda. Entendeu? E ninguém se preocupa. É, muito roubo, muito.
Ô Wagner, então pra gente ir terminando aqui, né? Não demandar mais seu tempo, queria saber se você queria deixar algum comentário, alguma coisa que você acha importante registrar dessa situação, né? Você já falou bastante, mas da situação dessa área férrea aqui, ou mesmo coisas do seu dia a dia que o senhor acha importante deixar registrado?
É muita coisa que na hora a gente não vai lembrar, né? Mas eu, como muita gente, eu fico muito indignado com o Departamento de Água e Esgoto, que é muito falho. Aqui tem apelido isso, né? Porque está fazendo um trabalho num determinado lugar, eles largavam sem tampar o buraco. Termina, depois fica meses para tampar o buraco. Não interessa onde eles fazem. Aí, quando eles estão trabalhando, tem dois dentro do buraco trabalhando e uns 15 em volta. E isso, para quem passa, é revoltante. Cada um tem sua função, beleza, mas não deixa ali. Porque fica vergonhoso, vexatório. A prefeitura nossa, o tanto que já perdeu de empresa aqui em Bauru, por causa de imposto, e eles não fazem uma negociação para ou diminuir o imposto, ou oferecer alguma coisa para as empresas ficarem. Né? Aqui já perdeu muita empresa em Bauru. Inclusive agora está perdendo. Acho que é um laboratório não. Eles fazem atendimento de doença grave, eu não me lembro o nome agora. Está perdendo, vai embora de Bauru. Tá vindo o nome na cabeça, mas não sai. Tá perdendo para outra cidade porque o acordo era essa, não sei se é clínica, hospital, acho que é um hospital. Eles investiram, mas aqui a prefeitura não dá suporte. E eles vão embora de Bauru. E perde muito. Coisa boa aqui, porque os governantes daqui são, tá certo que ninguém governa sozinho, é difícil, eu não sou político, mas quem tá de fora, enxerga, eu acho que enxerga mais ou menos igual eu, a gente só vê sair, não vê chegar, nada bom aqui, entendeu? Então, você fica meio, começa a ficar desconfiado de todo mundo. Agora não vou lembrar de muita coisa não, mas é isso. Policiamento melhor distribuído, serviços da cidade. Vou falar de uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana. Quando eu vim de viagem, veio um estudante comigo de carona, um estudante da USP. E ele falou que eles têm que perder aula porque o circular daqui para 10h30. Eu fiquei horrorizado.
10h30 da noite?
É.
Aí os estudantes do noturno?
Eles, os professores fazem um acordo para adiantar a aula porque não tem horas para eles virem embora. E 10h30 da noite é ridículo. Antigamente era.
Eu fiz também ontem. O pessoal da noite.
Então era. Antigamente o último ônibus era 11h40. Depois das 11h40, tinha o noturno, que de hora em hora passava. agora não tem. Eu que melhora? Então, em vez de melhorar, tá piorando. Eu acho que tinha que ter. E parece que é um incentivo contrário da prefeitura. Porque você tem que pegar Uber, mototáxi. Eu acho que é estranho isso. Não sei. Na minha ignorância, tá errado. Porque estudante... Estudante, quem trabalha também à noite, pra se locomover, deveria ter, né?
E normalmente o estudante do noturno trabalha durante o dia.
É, se eu não me engano, há alguns anos atrás aí, quando eu tava aqui, eles reclamavam muito de falta de segurança, que os últimos ônibus eram assaltados direto e tal. Então cai naquele negócio que eu tava falando de segurança da cidade. Que não deve estar tão boa, porque senão não tinha tanto assalto, né? Então, é isso.
Tá bom, Wagner. Te agradeço muito, viu?